Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Mais um episódio do Porque Sim Não É a Resposta e hoje voltamos ao nosso e-mail para ler aqui uma pergunta de um ouvinte que não quer ser identificado e, portanto, vamos fazê-lo desta forma. Já agora, eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá. Olá. É um encontro habitual, olá.
Estava a ver que já nem apresentavas as pessoas.
Peço desculpa.
Olá, Ana Filipa, olá, Ricardo.
Este é um programa só para os habituês.
Não é só, claro que não. Portanto, se só agora se juntou a nós, bem-vindo. Ora, a mensagem é a seguinte: boa tarde, sou uma rapariga de 18 anos e queria saber o que é uma família disfuncional e no que pode afetar as pessoas ao longo da vida, seja o casal ou até os filhos que os rodeiam. Eduardo, o que é uma família disfuncional? Ou se calhar era melhor fazer a pergunta oposta. Na verdade, o que é uma família funcional? Que funciona de forma normal? Existe alguma?
Eu tenho medo das famílias funcionais, Ana Filipa.
Ok.
Porque são aquelas que aparentemente são famílias muito modernas que funcionam segundo um conjunto de princípios que as tornam funcionais e depois que lhes falta a alma, falta a tal desorganização que às vezes também faz parte das famílias saudáveis, etc, etc. Mas uma família disfuncional muitas vezes é descrita como uma família onde o nível de conflito, o nível de tensão, o nível de violência até, acaba por ser tudo menos um espaço acolhedor onde as pessoas se sintam de facto em família. É uma família onde as pessoas se magoam mais do que se sentem amadas. É uma família onde as pessoas se sentem mais enigmáticas do que propriamente conhecidas. E, portanto, nessas circunstâncias, há de facto famílias que são doentes, muito doentes, e por consequência, que são tão disfuncionais que, em vez de fazerem com que as pessoas cresçam, fazem com que as pessoas fiquem amarfanhadas, todos os dias mais um bocadinho.
E é possível ser disfuncional em silêncio, em ignorando o outro?
Ricardo. Nós temos sempre a ideia que as famílias disfuncionais são aquelas que entram gritaria dentro e que os vizinhos acompanham todas as vicissitudes de cada dia de desorganização familiar. E não é assim. Há famílias que vivem numa paz podre interminável. Há famílias que não dizem gosto de ti há um milénio. Há famílias que, no fundo, se ignoram de uma forma deliberada, de maneira a que ninguém intervenha na vida de ninguém, a ponto de todos se sentirem continuadamente desamparados. E, portanto, sim, claro, sem dúvida. E nesse contexto, quando a Ana Filipa de início estava a perguntar, mas alguma família é normal? Há famílias muito saudáveis, mas as famílias saudáveis não têm que ser exemplares, não têm que ser famílias onde não se levanta voz, não têm que ser famílias onde não haja conflitos, não têm que ser famílias sem birras e etc. Mas são uma família, é um sítio onde as pessoas se comovem, é um sindicato da bondade. E nessas circunstâncias, há de facto famílias que aparentemente são quase exemplares e que são frias, geladas, são assim como a umidade em determinados dias, gelam-nos até ao fundo da alma.
E como é que se quebra esse ciclo, Eduardo? Porque, tal como a nossa ouvinte perguntava, tudo isto tem depois consequências a longo prazo, não é? Os filhos vão reproduzindo o contexto em que foram vivendo, que foram aprendendo, porque no fundo levam aquilo com a normalidade, como se aquilo fosse o normal, não é?
Podem não levar como se fosse completamente normal, mas claro que reproduzem sem querer. Veja bem, se estas famílias passam a vida a criar ambientes de grande sofrimento para quem vive nelas, é evidente que estas pessoas, quando se trata de se apaixonarem, tão depressa são capazes de achar que alguém por quem se apaixonam é de facto o paraíso na Terra, como a seguir qualquer réstia de conflito, uma discussão insignificante, um pormenor fora de sítio, faz com que estas pessoas de repente se retirem das relações. Tão depressa estão em sintonia como a seguir se apagam, ou às vezes quando se sentem uma festa à volta delas, sem perceberem porquê, parecem ouriços assustados e de repente criam um ambiente mais ou menos amuado que faz com que de repente tudo se contamine. É claro que depois a maneira como as pessoas constroem relações amorosas com este tipo de cadastro, às vezes é um cadastro, é de facto muito pesada. A maneira como são pais tem tendência a replicar, e portanto se estas pessoas não se forem consertando como deve ser ao longo da vida, o desconcerto é tão grande e tão escorregadio que a determinada altura têm a ideia que conseguem fazer melhor e por outras portas e travessas vão fazendo, vão replicando os maus exemplos, mesmo que seja de vez em quando os maus exemplos com que foram crescendo e tiveram à sua disposição, sim.
E ter noção disso pode ajudar a resolver o problema? Ou...
Pode. Pode por uma razão, Ricardo, porque eu acho que a determinada altura, quando nós temos noção que há coisas que estão de facto a ser forças de bloqueio na nossa vida e que estão a implicar com a vida de terceiros e que ao contrário da nossa vontade nos levam a fazer coisas que nós gostaríamos muito de sermos capazes de não fazer, a determinada altura trata-se de pormos legendas no sítio, trata-se de encontrarmos alguém que nos ajude a retirar as consequências daquilo que nós percebemos e fazendo pequenas mudanças que todas juntas devagarinho dão as grandes transformações. Não podemos estar à espera que a vida de uma forma aleatória nos traga às pessoas que transforme sapos em princesas ou em príncipes, porque isso só acontece nas histórias e de forma metafórica, claro.
E é possível recuperar uma família disfuncional, recuperá-la para a funcionalidade, ou é muito difícil,
Oi.
Eduardo?
Se for muito disfuncional, é difícil, não é? Mas depois repara, Filipa, é claro que quando há alguém muito perturbado numa família, depois essa perturbação é como uma mancha de óleo que se vai alastrando. Que se vai alastrando e que vai contaminando as outras pessoas da família e que cria assim uma espécie de arrastão. A certa altura toda a gente vai na onda. Às vezes nas famílias disfuncionais, as pessoas ditas disfuncionais dessas famílias são aquelas que têm a maior dose de saúde mental e aquelas que de alguma forma interpelam, põem em dúvida e põem questões. E portanto, às vezes trata-se de perceber quem muitas vezes é o foco fundamental daquele conflito, de maneira a começar a tentar compor aquela pessoa para que atrás das outras, às vezes mexendo numa, podemos mexer em todas as pessoas de uma família, de maneira a que elas possam recuperar para a vida. É um trabalho longo, claro, tem que ser, porque não podemos perder de vista que uma pessoa se torna disfuncional, às vezes ao longo de muitos anos e de muitos anos e de muitos desencontros e de tantas experiências tão duras, que não vale a pena nós termos a ideia que com um bater de dedos, de repente, nós passamos de disfuncionais a funcionais, como é óbvio.
E os miúdos que vão crescendo nessa realidade, e por vezes nós temos conhecimento dessas famílias e desses casos, o que é que podemos fazer para os ajudar, Eduardo?
São crianças em perigo. São literalmente crianças em perigo, Ricardo. E eu acho muito importante que nós não percamos isso de vista, porque às vezes estas crianças em perigo vivem num bairro de classe média, ou de uma classe socioeconomicamente muito favorecida, têm grandes recursos, andam em grandes colégios, e à altura de nós assumirmos que as famílias disfuncionais não são necessariamente as famílias pobres. A pobreza ajuda à disfuncionalidade, porque em casa onde não há pão, obviamente todos ralham, mas é muito importante que de repente nós possamos perceber essas crianças como crianças em perigo, que vivem um inferno todos os dias e que se adaptam da forma possível ao inferno, mas isto tem custos tão grandes e tão elevados. Quando eles veem finalmente miúdos soltos, normais, que são capazes de correr para o colo da mãe ou para o pescoço do pai, de repente só podem ter um bocadinho de inveja e reagir de uma forma áspera e feia. E nós precisamos de ajudar essas crianças para quebrarmos esta espécie de tragédia que se vai depois refinando de geração em geração.
E essa ideia é muito importante, Eduardo, porque nós às vezes vamos cristalizando esta ideia da disfuncionalidade e vamos associando, lá está, essa questão das dificuldades económicas maiores, mas não, isso de facto pode acontecer em qualquer família.
Todas,
aí o papel
todas.
Da atenção que damos também a estas crianças, aos sinais que elas vão dando, é aí também que entra a escola, não é? Que tem esse papel também às vezes essencial para identificar esses casos.
É absoluto. Mas antes da escola, a família alargada. Porque estas crianças têm um tio, uma tia, alguém que chegou de novo àquela família, que tem uma opinião sobre tudo aquilo, e que de uma forma prudente e bondosa pode ajudá-las e resgatá-las, porque às vezes nós ficamos naquela inibição de, bom, eu não quero intervir onde não sou chamado, e de repente deixamos estas crianças a sofrer em banho-maria durante muitos anos, e depois, obviamente, como é que nos podemos admirar que elas se zanguem com a vida, se desencontrem dela, ou às vezes andem por ali adiante, fazendo as neiras contra tudo aquilo que deviam fazer.
E isso deve envolver-nos a todos nesse esforço, e não podemos retirar-nos desse esforço, não é, Eduardo?
Eu acho que as crianças são um património da humanidade, são uma obrigação. É uma obrigação de todos nós querermos que elas tenham direito a ser crianças, começando por aí, e depois que isso implica, inevitavelmente, que possam, não precisam ter uma infância em azul bebê, cor-de-rosa, uma coisa idealizada, etc. Não, mas precisam ter uma infância tão feliz quanto nós queremos para a infância dos nossos filhos, porque é isso que faz com que elas depois tenham uma razão de ser para existir, claro.
Bom, esperemos ter ajudado esta nossa ouvinte a perceber o que é exatamente uma família disfuncional e consequências pode ter. Voltamos à conversa na segunda-feira, no Porque Se Não É Resposta, comigo Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.